Olá, eu sou o Luiz Filho e está começando o Mídia UA.
Caçador é igual gato maracajá. Um estudo sobre o papel da caça entre os tabajaras do litoral sul da Paraíba. O aluno, muitas vezes o não indígena, às vezes até algumas categorias usadas pelos professores, faz com que o próprio aluno indígena se sinta pressionado a ter vergonha. E dizendo, aqui nessa área de mata aqui não vai ser construído resort não, porque essa mata aqui é sagrada, cada árvore dessa aqui ela é muito importante para o nosso povo. A nossa resistência, a nossa luta todo dia, ela é justamente a natureza se defendendo.
Este é o primeiro episódio de uma série especial sobre os povos indígenas da Paraíba. O Mídia UA faz parte de uma parceria entre os projetos de extensão da Universidade Federal da Paraíba, Cinema nas Aldeias Tabajara, criação e manutenção de site com os povos tradicionais da Paraíba, Tabajaras e Cariris, e o Espaço Experimental junto aos indígenas Tabajara. Neste primeiro episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre os desafios da educação para o antropólogo e militante indígena Juscelino Tabajara. A conversa será mediada pela professora doutora Eliane Farias, que pesquisa a etnia Tabajara há mais de 10 anos. Sejam muito bem-vindos ao Mídia UA, o microfone está aberto para vocês, Eliane e Juscelino.
Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Sou Eliane Farias, professora doutora em Educação. Pesquisadora da etnia Tabajara desde 2008. Acompanho boa parte da adolescência e da vida adulta de Juscelino, nosso convidado aqui no estúdio de radiojornalismo do Centro de Comunicação da UFPB. Juscelino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Eliane. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, né? Nesse momento tão especial.
Juscelino é indígena do povo Tabajara, antropólogo, produtor agroecológico, artesão, pescador e ativista ambiental do movimento indígena. É filho do cacique Carlinhos, morador da aldeia Barra de Gramame, de Conde, Paraíba. Recentemente, defendeu sua dissertação de mestrado em antropologia social, aqui na UFPB. Juscelino, que alegria ter você aqui conosco. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a pesquisa realizada no mestrado.
Defendi agora no dia 2, né, de setembro, e o título da minha dissertação foi o seguinte: Caçador é igual gato maracajá. Um estudo sobre o papel da caça entre os tabajaras do litoral sul da Paraíba. E assim, a caça que eu trabalho é a caça indígena, é a atividade de caça indígena, é essa caça de subsistência, né? É a caça tradicional. E a ideia justamente desse trabalho foi justamente evidenciar como que essa caça de subsistência ela tem uma diferença, né, dos modelos, desse modelo muito recorrente também no Brasil, que é a caça esportiva, né, que é muito mais, inclusive, colonial do que propriamente nativa brasileira. E a caça de subsistência indígena Tabajara, ela denota, ela constrói um mapa do território a partir dessa prática tradicional. Então, o objetivo principal foi mostrar como que os Tabajara ocupam tradicionalmente o espaço da jacoca a partir dessa atividade especificamente que é a caça.
Então, Juscelino, realmente é um trabalho muito importante, né, para esclarecer, para que o povo tenha registro do que são as vivências dos indígenas Tabajara da Paraíba. Então, e por falar de povo Tabajara, esse povo que você faz parte, qual foi a sua necessidade, desde a graduação, de falar sobre o seu povo, das vivências de seu povo?
Então, é até bem engraçado falar sobre essa minha trajetória e sobre como que eu cheguei na antropologia. Quando era mais jovem, na verdade, quando era criança, na verdade, o meu pensamento era outro, né? Geralmente as coisas vão mudando, os caminhos vão se transformando e vão se desenrolando da forma como tem que ser, eu acredito assim. E aí o que acontece? eu queria ser engenheiro mecânico. Né? Quando criança, eu tinha um amigo e ele me falava como que era bonito as construções e tudo mais dos motores. Eu achava aquilo muito interessante. E aí, o que acontece? Isso eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Aí, quando eu completei 10 para 11 anos, foi quando o movimento, né, o nosso movimento indígena, ele realmente começou, isso ali em 2005, né? E a gente começou nessa ascensão da luta pela identidade, pelo reconhecimento territorial. E aí foi quando a gente começou a ter o contato com a universidade, com o professor Luzival, inclusive com você, né? Posteriormente também com os antropólogos que vieram para fazer o trabalho de reconhecimento étnico, posteriormente o estudo de fundamentação antropológica. E assim como eu também acompanhei a Eliane e o professor Luzival nas diversas pesquisas dentro do nosso território, também acompanhei os antropólogos e fui entendendo como que esse conhecimento antropológico e o conhecimento histórico era tão importante para o meu povo. E muitas vezes, principalmente, eu sentia essa necessidade de saber e entender como que eu ia explicar sobre a realidade do meu povo dentro de um espaço, né, dentro de uma sociedade que é totalmente preconceituosa. Geralmente, quando vai falar sobre povos indígenas, sempre vem pelo viés do preconceito. E o conhecimento, ele funciona como uma arma para você poder argumentar bem e firme, saber o que está dizendo. E a antropologia, ela me proporcionou isso. A partir dos antropólogos, né, e dos historiadores, essas pessoas que foram pesquisar o meu povo, eu comecei a perceber que o meu caminho nessa resistência, né, ele se daria por outra parte, era a parte do conhecimento. Aí, mais ou menos, já, tipo, mais ou menos oitava série, nono ano, eu já dizia que ia ser antropólogo já. Já falava, vou fazer antropologia. E nesse foco eu continuei, cheguei no primeiro, segundo, terceiro ano, prestei o Enem, entrei na universidade, fiz a graduação em antropologia, até chegar no mestrado agora também e defender.
Por falar nas nossas pesquisas, eu lembro que Juscelino, nos primeiros anos que nos acompanhou, ele já tinha essa ânsia de sair da aldeia para chegar nas escolas da capital, de João Pessoa. Ele conversava sempre isso comigo. E sobre isso, quais foram os seus principais desafios na educação para chegar até a um mestrado?
Os principais desafios da educação, de um indígena na educação, nessa educação recorrente na Paraíba ou nos municípios paraibanos, é justamente estudar em uma escola não indígena. E aí você acaba, mais uma vez, lidando tanto com professores que muitas vezes não conhecem da nossa realidade, então não entendem como que funcionam as nossas especificidades, né? Como também com vários alunos, né, que são filhos de pais preconceituosos. Isso aí é uma coisa muito recorrente, né? Eu digo porque até hoje mesmo, assim, muitos jovens que continuam estudando nas escolas não indígenas sentem muito essa dificuldade de permanecer, né, dentro do preconceito. E aí a gente também trabalha muito com isso para que eles possam saber como se comportar diante do preconceito. Eu acho que a gente precisa entender como que a gente vai responder também as pessoas diante disso. E assim, sempre foi essa questão de como lidar com as pessoas, né? E como lidar com esse ensino. E a gente luta pela demarcação do nosso território para que a gente possa ter uma escola não indígena dentro da nossa aldeia, para que os professores, eles sejam indígenas, para que a nossa perspectiva indígena, a nossa perspectiva, a nossa forma de pensar, essa forma que a gente trabalha, né, dentro do nosso território, ela realmente seja passada para os nossos alunos e eles entendam que ser indígena, eles continuem preservando isso, que ser indígena não é motivo de vergonha, como sempre geralmente é colocado, né, em várias escolas não indígenas, né, porque é trazido como uma questão pejorativa, né? Então, o aluno, muitas vezes o não indígena, às vezes até algumas categorias usadas pelos professores faz com que o próprio aluno indígena se sinta pressionado a ter vergonha do movimento, às vezes ter vergonha de usar um cocá, ter vergonha de usar uma pintura, porque toda vez que ele usa uma pintura, chega na escola e os amiguinhos começam a brincar de forma pejorativa mesmo, né? Isso também se remete muito a essa questão do... Extremamente, na verdade, essa questão do preconceito.
Bom, agora você é mestre em antropologia. O que você espera para o futuro? Como você pensa em contribuir com o seu povo?
Eu acho que tanto na graduação como também no mestrado... Já iniciou-se esse processo de concretização do que eu queria trazer para o meu povo, né? Nesse sentido de que esse conhecimento eu pudesse usá-lo para poder falar sobre a nossa história também, né? Se somando com as outras narrativas e as outras escritas, né? De vários pesquisadores, amigos meus do coração, assim como vocês, né? E os professores que foram lá para a nossa aldeia, que o meu conhecimento, que esse conhecimento que eu fui buscar na antropologia, ele também se servisse para se somar com essas com esses textos, com esses trabalhos, com essas outras pesquisas, né? E no fim todas essas pesquisas pudessem identificar, pudessem falar, né? a linguagem, na verdade, e a perspectiva do meu povo. Então, o objetivo na antropologia, nesse conhecimento, sempre foi esse, na verdade.
E você é militante do movimento ambiental. Em conversas com você, aprendemos que separar a pessoa humana da natureza é um equívoco, um erro. Como você vem desempenhando a luta por essa consciência ambiental?
Então, eu acho que eu costumo dizer que essa nossa resistência, ela está desde quando a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, né? E eu desempenho esse papel desde muito cedo, e eu tenho certeza que é um papel ancestral que a gente desenvolve, na verdade, nessa vida, nesse momento, nesse plano, a gente não está por acaso. E é através de momentos como esse, inclusive, que eu estou fazendo aqui agora com vocês. É a partir das minhas idas nas escolas, é a partir das minhas idas na universidade, é a partir de lives, é a partir da própria resistência do meu povo dentro do nosso território, quando a gente ocupa um espaço e a gente diz que não vai ser construído um resort, né? Assim como está acontecendo hoje dentro do nosso território, né? Uma grande área de mata, uma APA, área de preservação ambiental, que deveria ser imutável, tem uma abertura dentro das leis ambientais para que se possa ser destruído e construído um resort gigante dentro do nosso território. E assim, então, esse meu trabalho ele é desenvolvido na teoria a partir de passar essa perspectiva de preservação para as outras pessoas, para que elas também sejam multiplicadoras desse tipo de conhecimento, mas também a gente desenvolve isso muito na nossa prática, né? Se juntando com o nosso povo e dizendo, aqui nessa área de mata aqui não vai ser construído resort, não, porque essa mata aqui é sagrada, cada árvore dessa aqui ela é muito importante para o nosso povo. Assim como cada um de nós somos importante para o nosso povo, essas árvores ela também faz parte de toda essa importância. A natureza é extremamente importante, a natureza ela traz o nosso sustento, ela traz a nossa saúde, né? Então, nós somos a natureza. Essa é a perspectiva que a gente passa para o nosso povo e para a sociedade.
Como está a luta do povo Tabajara nesse momento, né? E como está a luta dos povos indígenas no Brasil atualmente? Esse é um momento assim, bem significativo por conta da PL 490.
A luta é sempre um altos e baixos, Nós estávamos passando por um processo muito, muito difícil no atual, no antigo governo, né? Onde, a partir disso, surgiram diversos ataques, né, aos povos indígenas, tanto através de palavras muito duras, como também através da criação de leis e PECs e PLs, né? E uma dessas que vem assolando aí a população indígena brasileira e que vem machucando muito o nosso direito é essa tentativa da fixação da PL 490, né, que é a PL do Marco Temporal. Né? E a PL do Marco Temporal ela justifica justamente que o indígena, os povos indígenas só têm direito ao território, o povo indígena que estava na época da promulgação da Constituição ocupando o território, que estavam dentro do território, que estavam vivendo ou que estavam reivindicando o território naquela época. Né? Mas não abrem espaço para a própria sociedade brasileira entender como que foi esse processo de expulsão dos indígenas do território. Então, essa PL serve só simplesmente para transformar em lei e assegurar o direito das pessoas que roubaram o nosso território, que roubaram os povos indígenas, que expulsaram e que mataram, né, os nossos antigos, para que eles não estivessem no território na época da promulgação da Constituição. Né? Então, isso é um crime muito grande, né, com o nosso povo brasileiro, com o nosso povo indígena. E eu queria que as pessoas entendessem, né, que a não demarcação dos territórios indígenas ela afeta indígenas e não indígenas o tempo inteiro. Porque quando a gente pede a demarcação do nosso território, a gente está pedindo também que a natureza ela seja preservada. Porque demarcação de território indígena, automaticamente você já pensa na preservação da natureza. Você não imagina uma aldeia que não tenha matas ao redor. Né? Então, a demarcação do território indígena ela também é uma forma da natureza ela ser preservada. Então, a gente costuma dizer que o nosso... A nossa resistência, a nossa luta todo dia, ela é justamente a natureza se defendendo. Né?
Não ao marco temporal.
Não ao marco temporal.
Por fim, gostaria de agradecer a Juscelino pela companhia. Fique à vontade para deixar sua mensagem a quem está nos ouvindo.
Lhe agradeço, Eliane, agradeço a todo o pessoal desse grupo, né, de jornalismo que me chamou aqui para esse, né, que me deu esse convite para poder vir aqui para poder dialogar com vocês. Então esse aqui é um momento muito especial, né? E assim, eu quero passar essa mensagem para as pessoas, reafirmar mais uma vez que a demarcação do território indígena, ela é para indígena e ela é para não indígena, porque tanto indígena como não indígena, como também os animais, todo que vive nesse universo, ele precisa de uma natureza preservada, ele precisa de um rio limpo e preservado, ele precisa de alimento limpo e puro. Né? A gente vê todas essas questões que estão acontecendo aí na natureza, às vezes as pessoas chamam de desastre ambiental, como se na verdade isso fosse culpa da natureza, ou se a natureza ela estivesse culpando as pessoas. Mas, na verdade, estão tirando o crime, na verdade, da mão de quem realmente está fazendo isso. Né? Então, não existe desastre ambiental, existe crime ambiental. E quando existe crime ambiental, a gente tem que estar o tempo inteiro analisando e especificando quem é que está fazendo isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam muita terra para pouco índio, na verdade, mas na verdade a gente está falando do território enquanto espaço de multiplicação do saber, multiplicação do conhecimento, né? E multiplicação também das nossas futuras gerações. E quando a gente fala em muita terra, a gente tem que imaginar que grande parte daquela terra ali, ela necessariamente ela vai ser preservada, né? As áreas de mata, as áreas de nascentes, né? Então assim, serve para nós indígenas e para todo mundo, para todo que respira. Se você é a favor da demarcação, para você ser a favor da demarcação dos territórios indígenas, precisa de muita coisa, não é só beber água, comer e respirar. E se você quer fazer isso com qualidade, quer fazer isso com saúde, Então você precisa de uma natureza preservada. Então a gente luta não é só por nós, não. É por cada um de vocês também.
Bom, agora agradeço à mídia Ao Ar pelo espaço para a realização desta tão importante conversa.
Esse podcast integra as ações dos projetos de extensão Cinema nas Aldeias, Tabajara, e criação e manutenção de sites com os povos tradicionais da Paraíba, Tabajaras e Cariris. O estúdio de gravação é fruto da parceria com o projeto Espaço Experimental, com colaboração da professora Patrícia Monteiro. A edição de som deste episódio foi feita por Caio Bontempo. A produção é da Casa Uá e a voz que você ouviu é de Luiz Filho, Eliane Farias e Juscelino Tabajara. A orientação é dos professores Eliane Farias, Jorge Gomes e Lucival Barcelos. O apoio técnico é de Davi Albuquerque, Gabriel Albuquerque, Débora Luz, Carol Borges, Maria Vitória Oliveira, Laura Lujan e Arthur Silva. Roteiro com Luiz Filho. Nós do Mídia Uá agradecemos aos nossos convidados e esperamos que vocês nos sigam nas redes sociais, @casa.aua. Você pode encontrar este e outros episódios do nosso podcast no Spotify.